O Capital e Poder está de volta. Estou conversando com o Dom Anuar Batiste. Estamos aqui hoje na Cúria Metropolitana falando com o Dom Anuar sobre igreja e poder. E começamos, terminamos o nosso segundo bloco falando da política, de muitos membros da igreja, do clero, que acabam se candidatando a cargos públicos. E, Dom Anuar, como separar essa igreja, esse microfone que não poderia estar a serviço do candidato, ou o título de um padre, de um bispo, do homem público? Porque, de certa forma, o prestígio desse candidato se faz dentro da igreja.
Olha, realmente, o desejo de participar, a ânsia de poder, naquela fantasia de transformar a sociedade, de querer ser um modelo, porque hoje o político ele é massacrado de todo lado, a imagem do político hoje está maculada em todos os sentidos. Então, o padre, ele se pensa, ele se coloca num patamar de homem perfeito. Eu vou entrar na política com aquela bela fantasia de que tudo vai ser diferente, de que ele vai fazer uma administração ótima. E então, neste prestígio, o próprio partido político e todas as pessoas envolvidas em levá-lo como candidato vão assediando ele de dia e noite, e ele não aguenta. Ele pessoalmente tem um anseio, o grupo ao redor dele é um grupo que está ali assediando ele 24 horas, ele não aguenta e sai, e vai contra as normas da igreja. A igreja não quer, não permite que nenhum padre, nenhum bispo assuma um partido político e saia como candidato a ser um cargo público. Isso é proibido. Então, ele demite a sua própria missão. Ele sai da missão de padre, ele não pode ser mais padre, exercer o ministério e ser político. Então, ele rompe com uma vocação, com o ministério dele, para assumir uma outra missão completamente diferente, naquela fantasia, se é que é esta palavra, de querer ser o transformador, aquele que vai fazer um mundo novo, um mundo melhor. E não tem acontecido isso. Todos os padres que saíram na política se deram mal, até agora. Eu não conheço nenhum, exceto mais ou menos, mais ou menos alguns que saíram no primeiro mandato, no segundo, já trocaram os pés pelas mãos e se deram mal. Então, é essa distinção, eu acho que esse equilíbrio que é importante. Saber a missão sacerdotal como ministro dentro da igreja, completamente diferente daquela missão que vai assumir no cargo público. Na igreja, ele tem o apoio de todo mundo, ele saiu dentro de um partido, já metade da comunidade está dividida. E aí tem acontecido vários desastres de comunidades completamente acabadas, porque o padre tomou um rumo diferente.
O senhor mesmo colocou agora há pouco sobre a figura do PT, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores e a ligação com a igreja. De repente é o fiel, é o membro fiel da igreja católica, não o membro do clero, mas aquele que participa da igreja, que não é o membro do clero, que atua dentro do partido político e muitas vezes utiliza o viés da igreja e o partido. Quanto aos membros do clero, eles se afastam do clero, eles não podem fazer isso. Agora, como criar um limite entre a atuação do fiel politicamente num partido e, às vezes, a mescla do fiel e da instituição religiosa?
Eu penso que aqui vale, Gilson, ver qual é que é a missão realmente nossa, qual é o nosso papel. O nosso papel, ele está dentro de uma missão de anúncio da boa notícia, que é a fraternidade, que é a união entre todos, independentemente de partido político. Quando o sacerdote entra dentro de um partido, já a própria palavra já diz parte, ele já está partindo aquilo que deveria ser uma unidade. E nesse sentido, é muito difícil fazer com que este papel sacerdotal seja exercido plenamente dentro dessa dimensão da unidade e da comunhão. Então, para nós, hoje, encontrar esse equilíbrio entre a missão do anúncio da boa notícia, do Evangelho, e um comprometimento para uma sociedade cada vez mais justa e fraterna, se envolvendo dentro de um partido político, é muito complicado. Então, eu pessoalmente acho que a nossa missão, você influencia muito mais na política dentro da igreja do que fora dela.
Agora, o senhor tem um papel, que é de administrar uma igreja no momento político, um ano de eleição. É mais difícil, é às vezes apagar os focos de incêndio que existe dentro de uma instituição que envolve tantas pessoas quando se fala em poder, em política, em participação em eleições?
Olha, às vezes a gente tem que fazer o papel de bombeiro, sabe? E é nesse sentido que é complicado. Você tem que acalmar os ânimos de cá e de lá e encaminhar as decisões para um caminho que venha não aniquilar, anular a força dinamizadora de transformação, mas que você possa usar esta força, esse desejo, esta ânsia de transformação dentro de uma ação equilibrada, sem exageros, sem extremismos, mas dentro de um equilíbrio que a pessoa se mantenha a pessoa. Então, por isso que para nós fica muito claro que a nossa missão não é estar na política, mas é influenciar a política, formando líderes leigos e leigas dentro de princípios realmente cristãos, evangélicos, que possam entrar como elementos novos dentro da política. Então, a nossa missão é formar a consciência do eleitor. Porque o velho chavão, voto não tem preço, voto tem consequências. E então, é formando a consciência do eleitor, porque quem vai decidir nas urnas é ele. As pessoas que estão lá na frente governando depois são pessoas que nós vamos escolher. Então, esse é o nosso papel, formar a consciência do eleitor para que ele saiba votar consciente, com responsabilidade, sem vender o voto e muito menos comprar.
E o Capital de Poder está conversando com o Donoar Batiste. Nós terminamos aqui o nosso segundo bloco, daqui a pouco a gente volta. E no nosso terceiro bloco nós vamos falar sobre a atuação que a igreja tem tido em Maringá em temas polêmicos que envolvem a representação pública. Discussões, por exemplo, como o número de vereadores que a igreja participou deste tema de forma incisiva, os salários dos representantes públicos. Essas discussões nós vamos ter com o Donoar Batiste no nosso terceiro bloco. Agora você tem o Capital e Poder. Você tem o Repórter CBN.